Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Fundamentos de Genética, de Dom Peter Snustad e Michael J. Simmons. É um manual universitário de genética em sua sétima edição brasileira, publicada pela Guanabara Coogan em 2017. A obra organiza o ensino da área a partir de princípios duradouros, sem perder de vista a velocidade com que métodos, dados e aplicações genéticas se transformam. Seu escopo abrange a herança clássica, a biologia cromossômica e molecular, a análise de genomas, a genética humana, as populações e a evolução. Mais do que apresentar um vocabulário técnico, o livro procura situar a genética como ciência experimental e hipóteses precisam ser confrontadas com cruzamentos, observações, dados quantitativos e técnicas laboratoriais. A edição foi reestruturada em 20 capítulos impressos, com 4 capítulos adicionais online, e inclui ilustrações, exercícios, quadros e materiais suplementares. Assim, combina uma introdução sistemática para estudantes iniciantes com ferramentas de revisão e resolução de problemas adequadas a disciplinas de biologia, biotecnologia, medicina, agronomia e áreas correlatas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da herança mendeliana às exceções que tornam os fenótipos mais complexos. Um eixo central de fundamentos de genética é a passagem dos princípios mendelianos para situações em que sua aplicação exige interpretação cuidadosa. O ponto de partida são as relações entre alelos, segregação durante a formação dos gametas e combinação de características na descendência. Esse modelo oferece uma linguagem para distinguir genótipo e fenótipo, prever proporções esperadas e formular hipóteses sobre padrões de herança. Contudo, o livro não trata o mendelismo como explicação universal e definitiva. As extensões desse modelo mostram por que dominância e interação entre genes, influência do ambiente e características determinadas por muitos loci podem modificar as proporções mais simples. A base cromossômica da hereditariedade esclarece ainda que genes estão organizados em estruturas físicas cuja distribuição e comportamento na meiose têm consequências observáveis. Essa progressão é didaticamente importante e evita tanto a memorização de proporções quanto a falsa impressão de que todo traço biológico decorre de um único gene. Para o estudante, os problemas de genética deixam de ser meros exercícios de cálculo e passam a exigir a escolha de um modelo explicativo compatível com os dados. Essa ênfase fortalece a capacidade de reconhecer quando uma previsão mendeliana é pertinente, quando precisa ser ampliada e quais evidências poderiam discriminar entre explicações alternativas. Em segundo lugar, cromossomos. Ligação gênica e recombinação como base do mapeamento. A obra dedica atenção à dimensão cromossômica da genética, conectando divisão celular, variações cromossômicas e localização relativa dos genes. Essa conexão é essencial porque a hereditariedade não depende apenas da existência de alelos, mas também de como cromossomos são replicados, segregados e recombinados. Quando os genes situam-se no mesmo cromossomo, eles podem ser transmitidos juntos com frequência maior que a prevista pela segregação independente. A ocorrência de crossing over durante a meiose altera essa associação e produz novas combinações alélicas. Fundamentos de genética apresenta esse raciocínio como fundamento para a construção de mapas genéticos. Frequências de recombinação podem ser usadas para estimar distâncias relativas entre loci. O valor conceitual desse tema vai além da técnica de mapeamento. Ele mostra como inferências sobre eventos microscópicos podem ser extraídas de padrões de descendência, ligando observação quantitativa e mecanismo celular. O livro também inclui alterações no número e na estrutura dos cromossomos, assunto indispensável para compreender que mudanças em grandes segmentos de DNA podem afetar a fertilidade, desenvolvimento e expressão de características. Ao integrar esses tópicos, o texto impede uma separação artificial entre genética clássica e citologia cruzamentos, meiose. Cromossomos e recombinação são partes de uma mesma explicação causal. Em terceiro lugar, DNA, RNA e expressão gênica da informação molecular ao funcionamento celular. A genética molecular constitui outro núcleo da obra, cobrindo a estrutura do DNA, a organização molecular dos cromossomos, a replicação, a transcrição, o processamento de RNA e a tradução. A sequência desses assuntos ajuda a compreender a informação genética como um processo, e não como uma molécula estática. O DNA precisa ser copiado com precisão suficiente para sustentar a continuidade celular e hereditária. Seus segmentos precisam ser transcritos. E muitos RNAs precisam ser processados antes de participarem da produção de proteínas ou de outras funções regulatórias. O código genético e a tradução explicam a ponte entre sequências de nucleotídeos e sequências de aminoácidos, mas o livro avança ao discutir mutação, reparo e recombinação. Assim, alterações no material genético não aparecem apenas como erros, são eventos com mecanismos, consequências variáveis e sistemas celulares que limitam seus efeitos. A regulação da expressão gênica em procariotos e eucariotos complementa o quadro ao mostrar por que células com o mesmo genoma podem desempenhar funções diferentes. Essa abordagem é especialmente relevante para o estudo do desenvolvimento e de doenças como o câncer, cujas bases genéticas dependem frequentemente de mudanças na atividade, na integridade ou na combinação de genes. O mérito didático está em articular níveis molecular, celular e fenotípico sem reduzir um ao outro. Em quarto lugar, genômica e técnicas moleculares como ferramentas de investigação e intervenção, fundamentos de genética inclui técnicas de genética molecular, genômica e aplicações. Refletindo a transformação da área pela capacidade de analisar e manipular DNA em grande escala. O foco não é somente enumerar procedimentos laboratoriais, mas mostrar por que tais métodos ampliam as perguntas que podem ser feitas. Técnicas moleculares permitem identificar, amplificar, comparar ou caracterizar sequências. A genômica desloca a análise de genes isolados para conjuntos completos de informação genética. Essa mudança de escala exige interpretação. Encontrar uma sequência, uma variante ou um padrão de expressão não equivale, por si só, a demonstrar sua função biológica. O estudante é levado a relacionar a escolha de uma técnica à hipótese, ao tipo de dado gerado e às limitações da inferência. As aplicações tornam visível a relevância desses conhecimentos para diagnóstico, pesquisa biomédica, melhoramento e outros campos. Mas também evidenciam que intervenções genéticas envolvem decisões sociais. A tradição do texto inclui atenção a debates de genética humana, como engenharia genética, clonagem, células-tronco e terapia gênica. A contribuição analítica aqui é evitar dois extremos, considerar a tecnologia geneticamente determinante ou tratá-la como simples ferramenta neutra. Resultados dependem de desenho experimental, validação, contexto biológico e critérios éticos para seu uso. Desse modo, o livro oferece uma base para avaliar promessas e limites de aplicações moleculares contemporâneas. Por último, genética humana. Populações e evolução interpretando variação em escalas distintas, ao abordar a genética humana, herança de características complexas, genética de populações e genética evolutiva. O livro amplia o estudo para além de organismos e famílias individuais. Em humanos, a análise genética requer prudência porque muitos fenótipos resultam da combinação de múltiplos genes, ambiente, desenvolvimento e condições de observação. Por isso, identificar agregação familiar ou associação genética não autoriza conclusões simplificadas sobre causalidade ou previsão individual. A genética de populações fornece instrumentos para examinar como frequências alélicas e genotípicas se distribuem e se modificam ao longo das gerações. Processos como seleção, mutação, migração e deriva genética ajudam a explicar por que populações diferem e como a variação é mantida ou perdida. Já a genética evolutiva integra esses processos a uma perspectiva histórica, mostrando que a evolução pode ser descrita como mudança na composição genética populacional, sem se resumir a uma narrativa de progresso. Essa parte do livro é importante também por seu alcance interpretativo. Ela cria bases para compreender estudos de diversidade, adaptação e risco genético, ao mesmo tempo que destaca os limites de transferir médias populacionais para indivíduos. A ligação com a genética humana reforça a dimensão ética. Conceitos populacionais podem ser mal empregados quando ignoram o contexto social, certeza estatística e a complexidade da variação humana. O texto, portanto, associa raciocínio quantitativo a uma leitura responsável das implicações biológicas. Em conclusão, Fundamentos de genética é especialmente indicado para estudantes de graduação que precisam construir uma base sólida antes de avançar para disciplinas especializadas de biologia. Molecular, genômica, biotecnologia, medicina, agronomia ou pesquisa biomédica. Também serve como obra de consulta para quem já conhece conceitos elementares. Mas necessita reorganizar o entendimento entre cruzamentos, cromossomos, moléculas, genomas e populações. Seu benefício prático está no treino de leitura de dados e resolução de problemas. Competências necessárias para interpretar resultados experimentais, apenas reconhecer definições, intelectualmente. O livro ajuda a perceber que explicações genéticas operam em escalas diferentes e não devem ser confundidas um mecanismo molecular. Um padrão de herança familiar e uma mudança evolutiva populacional exigem evidências e modelos próprios. O diferencial da obra, diante de manuais introdutórios que privilegiam apenas a genética mendeliana ou apenas a biologia molecular, é sua arquitetura integradora. A apresentação parte de fundamentos clássicos, incorpora os mecanismos cromossômicos e moleculares que os sustentam e chega a aplicações genômicas, genética humana e evolução. A atualização da 7ª edição procura acompanhar métodos recentes sem abandonar os princípios que permanecem necessários para avaliá-los. Além disso, a combinação de ilustrações, exercícios, quadros e conteúdo online favorece diferentes percursos de estudo. Não substitui a prática de laboratório nem a leitura crítica de artigos científicos. Mas oferece o repertório conceitual e metodológico para que essas atividades sejam compreendidas com maior rigor. Se você quiser apoiar Peter Snusted, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!